Hoje é a terceira semana que eu quero compartilhar esse tema. Seja sempre determinado no Senhor. O nosso texto base está em Provérbios, capítulo 4, versículos 23 ao 27. E nós vamos ler esse texto da Bíblia agora. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios, capítulo 4, versículos 23 ao 27, na nova tradução da linguagem de hoje. Muito bem. Como são maravilhosas as promessas de Deus. Como nós gostamos de pensar nas promessas de Deus. No entanto, como é importante que nós sejamos fiéis a Deus, diligentes em relação às nossas obrigações cristãs, enquanto aguardamos pelas suas promessas. Deus nos dá promessas, ficamos entusiasmados. Ou então estamos lendo a Bíblia e alguma promessa salta lá de dentro e invade o coração da gente e nós ficamos entusiasmados, boquiabertos com aquela palavra que veio e nós tomamos posse daquilo e dizemos, isto é para mim. Mas nós não podemos permitir que esse entusiasmo por uma promessa que lemos, ou que recebemos, ou que nos foi pronunciada por alguém, tome o lugar da nossa responsabilidade cristã, da nossa fidelidade a Deus, enquanto esperamos o cumprimento da promessa do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós nos acostumamos a pensar, e fomos ensinados a pensar assim, que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas a qualquer custo, simplesmente porque foi Deus que as pronunciou. E se Ele não cumprir suas promessas em nossas vidas, Ele estará contrariando a sua palavra. Então nós servimos a um Deus que não tem palavra. Se Deus nos diz, eu hoje te chamo para te dar a salvação, e você recebe Jesus, e ele diz depois, você não entrará na eternidade, então você vai dizer, mas cadê a tua palavra? É isso que nós precisamos pensar. É fato que todas as promessas de Deus irão se cumprir. Com certeza. Mas a questão é, será que todas as pessoas experimentarão as suas promessas? Essa é a questão. Eu posso receber uma promessa de Deus, mas será que eu posso perder essa promessa ao longo do meu caminho? Deus diz, eu quero fazer algo na sua vida e vou fazer isso. E de repente, ele não faz mais. Será que Deus mudou de opinião, mudou de planos? Enfim, para exemplificar o que eu estou tentando mostrar para vocês, eu vou usar primeiramente o exemplo do povo de Israel que saiu lá do Egito. E como primeira verdade, eu quero declarar o seguinte, as promessas divinas são para todos, mas nem todos as recebem. Vocês podem repetir comigo em voz alta? Então, as promessas divinas são para todos, mas nem todos as recebem. Então, a promessa divina da terra prometida se cumpriu realmente na vida de todos. Mas de qual geração? Aquela geração que saiu do Egito, aquele povo que saiu do Egito, liderado por Moisés, durante 40 anos, eles caminharam pelo deserto do Sinai. Não foi isso? Não foi isso que aconteceu? Muito bem. Porém, eles morreram no deserto, porque eles eram um povo rebelde, e a promessa de entrar na terra prometida não se cumpriu na vida deles. Não aconteceu. Porque eles não foram determinados no Senhor. Quem herdou a promessa? A geração seguinte. Mas eu pergunto, a promessa de Deus era para o povo de Deus. A primeira geração após o Egito, e o próprio Deus havia declarado a Abraão que daria a terra prometida ao seu povo, à sua descendência, mas que eles ficariam 400 anos vivendo como escravos dos egípcios, que era um povo africano. Então, quando aquele povo da segunda geração dos judeus ingressaram na terra prometida, como a terra da promessa, quem os estava liderando? Josué, juntamente com Caleb, que foram os dois espias que Moisés enviou à terra, juntamente com outros 10, e somente eles voltaram dizendo que era possível ingressar na terra. Eles confiaram em Deus, eles foram determinados no Senhor. Enquanto os outros 10 trouxeram notícias desagradáveis, dizendo que eles se pareciam como gafanhotos, o povo daquela terra era guerreiro, eles não poderiam lutar, eles trouxeram um medo para o acampamento de Israel, e eles choraram a noite inteira. E Josué e Caleb disseram: que é isso? Se Deus falou conosco, nós temos que ingressar lá. Agora, repare bem, Deus deu uma promessa de dar àquele povo uma terra, mas nunca disse que eles não teriam que lutar. Eles tiveram que pegar em armas, pessoas morreram nas batalhas para que eles pudessem herdar a terra. A ideia que nós temos de quando Deus nos dá uma promessa é que nós não temos que fazer nada, que Deus fará tudo, então vai acontecer, e nós ficamos aí frequentando igrejas, batendo papo nos cantos, e esquecemos das nossas responsabilidades, da nossa diligência. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Esse tipo de gente não recebe nada de Deus, pelo contrário, perde. Então, o povo que morreu no deserto, por que morreu? Porque não foi determinado. Eles não confiaram em Deus, fizeram bezerro de ouro, esconderam coisas, praticaram imoralidades, foram infiéis em muitas situações. Eles não eram pessoas submissas e obedientes a Deus, e por isso não tomaram posse da terra prometida. O Velho Testamento fala da promessa divina sobre o Messias para Israel. Não falava? Isaías 53 fala do Messias, fala do sacrifício de Cristo, que Jesus viria para o seu povo. Naturalmente, o Velho Testamento não cita o Messias dando-lhe o nome de Jesus, mas diz que ele é o Messias, o enviado de Deus, o Todo-Poderoso enviaria o seu ungido. Para quem? Para a nação de Israel, a fim de salvar o seu povo, correto? Salvar o seu povo do quê? Dos seus pecados, dos poderes satânicos, dos poderes mundanos, dos poderes carnais, Enfim, mas o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? O que a palavra de Deus nos ensina sobre a vinda de Jesus para o seu povo? O que a palavra de Deus fala em relação a como o povo de Israel tratou a promessa divina para ele? Então eu coloco aqui uma passagem de João capítulo 1, versículos 11 e 12. E eu vou explicar. Então veja bem, aquele que é a palavra, que é Jesus, a promessa de Deus, o Messias, veio para quem? Para o seu próprio país. Quando fala o seu próprio país, significa para a nação que Deus construiu, levantou sobre a terra, colocou sua marca sobre ela, veio para o seu povo. Agora, repare lá, mas o seu povo não o recebeu. Então veja lá, ele veio para o seu povo e o seu povo não o recebeu. Então vamos guardar aí. Há quem diga que nós não resistimos à graça de Deus. Como não? Aí está um exemplo de um povo que resiste à graça de Deus. Eles tinham toda a promessa, eles tinham toda a escritura para ler, eles sabiam perfeitamente, tanto que Herodes tentou matar Jesus de todo quanto é jeito. Não é isso? E aqueles líderes religiosos tentaram matar Jesus sabendo que ele era. Muitos deles sabiam que ele era o Messias, mas tentaram liquidá-lo, porque Jesus era uma ameaça para eles. Muito bem, vamos voltar. Porém, aí eu grifo, alguns, isso é muito importante entender, alguns, mesmo na era da igreja, não são todos que aceitam Jesus, gente. São muitos que estão na igreja, mas somente alguns é que recebem Jesus. Do mesmo modo, isso é muito triste. E ao mesmo tempo, isso, sabe, deixa o coração da gente apertado. Porém, alguns creram nele e o receberam. Vamos entender o verbo receber. O que significa? Eles o reconheceram como Messias e se associaram a ele. O que significa se associar ao Messias? Significa se comprometer com o seu trabalho, com a sua pessoa, com o seu caráter, com os seus objetivos, com os seus propósitos. É entender a missão do Messias e se comprometer com ela com entendimento. Isto só um discípulo faz. Um aluno não se compromete, um aluno se compromete com a teoria. Um aluno simplesmente aprende a matéria, mas o discípulo não. O discípulo segue os passos do seu mestre e tenta ser igual a ele, sabendo que nunca será maior do que ele. Ele não pode ultrapassar, correto? Porque ele está sempre aprendendo enquanto está com o seu mestre. Então vamos lá. Porém, voltando ao verso 12. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes, quem são estes? Os alguns, vamos chamar assim. Você percebe aquela flechinha que eu coloquei ali? Então, veja bem, alguns são estes. Ele, isto é, Deus, deu o quê? O direito. A estes alguns, Deus deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Quando você olha para esse versículo aqui, que eu estou colocando diante dos seus olhos, nesse slide, no PowerPoint, quem é que se torna filho de Deus? Vocês estão se esquecendo de algo. Só pode se tornar filho de Deus aquele que recebe o direito legal do grande juiz. É ele quem determina, você é, você não é. E tem que existir um fator determinante aí, para quem é e quem não é. Qual é o fator? Crer, não é isso? Mas é só crer? Crer e receber. Isso significa muito. Significa que aquele que crê e que recebe é aquele que se une, é aquele que se associa, é aquele que segue, é aquele que abraça a causa. Ele se torna um com o seu mestre. Não é isso mesmo? Então veja bem, veja lá, a promessa do Messias continha então uma condição: crer para se associar. A pessoa crê e recebe. Isso é muito claro. Por isso que nós declaramos: você já recebeu Jesus quando creu? Não é? Algumas pessoas falam assim: eu não preciso dessa história de receber Jesus, eu creio nele. Não, não, não. Você se associou a ele quando creu? Você anda associado a ele? Você está associado a ele desde que creu? Você está preocupado em fazer a vontade dele desde que creu? Você está preocupado a cumprir sua missão cristã, a realizar suas responsabilidades cristãs desde que creu? Isso é muito sério, muito sério. Veja só, com quem este verso está falando? Sobre que povo este verso está falando? Sobre judeus ou sobre gentios? Judeus! Isto é mais sério ainda. Então significa que, mesmo sendo o povo de Deus, eu posso perder o direito de continuar sendo um filho de Deus. Porque eu não creio e não recebo a promessa de Deus. Ou eu não creio e não recebo as condições. Eu não me comprometo com as condições da promessa de Deus. Então muitas pessoas falam assim: eu tenho uma promessa no meu coração. Tá, mas quais são as condições que Deus lhe deu para que isto se cumpra? A pessoa não sabe. Então que promessa é essa? Quando você diz para uma pessoa: olha, eu gostaria muito de ter a tua amizade, como é que eu posso manter essa amizade? Você exige as condições, ou não é verdade? Ou você procura conhecer as condições? Eu estou falando alguma bobagem? Claro que não! Agora, como é que uma pessoa pode dizer: Deus tem uma promessa, ele vai me dar prosperidade financeira, mas qual é a condição? O que é que você tem que deixar? O que é que você tem que alcançar? Qual é a condição? Ah, Deus tem uma promessa que o nosso namoro vai ser uma maravilha, mas qual é a condição? Como é que vocês estão crescendo? Como é que vocês estão desenvolvendo esse relacionamento? Qual é o caminho que vocês estão dando a esse relacionamento? Deus disse que o nosso lar vai ser uma bênção. Tá, mas o que é que você está plantando para que seja uma bênção? Qual é o seu procedimento dentro da casa para que ele seja uma bênção? Para que a promessa de Deus se cumpra. Ah, mas então não é promessa. Como não é promessa? Você então procura na lista lá o horário do trem, do ônibus, do avião, e lá está: o avião vai sair às 9 horas da manhã. Que horas que você tem que estar no aeroporto? Se é um voo regional, uma hora antes ou duas. Se é um voo internacional, você vai chegar 2 ou 3 horas antes para fazer o check-in, ou não é? E depois você vai ter que passar pela imigração, você vai ter que mostrar documentos. Existe uma série de condições para você subir naquela aeronave. Sem contar que você tem que enfrentar trânsito, frio, chuva, calor, você tem que acordar cedo, você às vezes tem que comer alguma coisa no aeroporto e lá custa caro o olho da cara. Não é verdade? E aí você tem uma série de condições para não perder o voo. E você se sujeita a tudo isto. Por quê? Porque existe uma promessa daquele voo sair às 9 horas. Pronto. Então veja bem, você acha que Deus então vai dar a você, olha, eu vou fazer isso na sua vida. Pronto, e você senta na igreja, você vive como quer, você não se preocupa, você não evangeliza ninguém, você não ensina ninguém, você não edifica nada, você não se preocupa com a igreja, com o reino de Deus, e você acha que Deus vai fazer algo na sua vida? Não vai. Você pode até alcançar determinados objetivos, mas sem a bênção de Deus. Você alcança por esforço próprio, por esperteza, por maquinação própria. Então Deus está falando aqui com os judeus. Jesus veio para o povo judeu, mas o próprio povo judeu não o recebeu. Por isso é que Jesus, certa vez, quando estava vindo com seus discípulos, olhou para uma figueira e amaldiçoou aquela figueira. E ele disse: ninguém vai comer mais do seu fruto. Que aquela figueira representava? A figueira representa o povo judeu. E Jesus fez com que aquela figueira secasse, fosse amaldiçoada. O próprio Deus transformou a bênção que ele deu àquele povo em uma maldição. Então você diz, então, mas nenhum judeu é salvo se continuar no judaísmo? Não. Com toda certeza, é o que a Bíblia diz. Mas se ele aceitar o verdadeiro judaísmo, que se cumpre em Jesus, então ele alcança a salvação. Ele ultrapassa aquele limite da maldição e entra para a bênção de Deus. Ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece a sua falta de recursos espirituais e morais. Foi por isso que Jesus, quando começou a ensinar, ele disse: abençoados ou bem-aventurados os que são pobres de espírito. Os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Isso é muito claro. Quem é o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que reconhece que precisa de Deus. Ele não tem recursos próprios. Ele tem uma religião, mas esta religião se transformou em algo tão, num ritual, num hábito, em algo habitual, sem vida. Não é à toa que Jesus disse: arrependam-se, porque o reino dos céus chegou até vocês. O que é o arrependimento? É uma mudança de mente. Quando você diz, eu quero mudar minha maneira de pensar, significa que você reconhece que o modo como você pensa está errado. Que está interferindo nas ações poderosas de Deus sobre a sua vida. E você não quer mais viver daquela maneira. Você quer experimentar o poder de Deus no teu coração. Você quer viver debaixo do Espírito Santo, você quer estar dentro do reino de Deus, você não quer mais estar fora da presença santa do Senhor. Você quer uma vida cheia do Espírito Santo. Percebeu, gente? Olha lá, ele vem para o seu próprio povo, o seu povo não o recebe, mas... Não é isso que nós aprendemos? Mas alguns creram. E a estes, entre aspas, alguns, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você ouve muitas pessoas dizendo assim, aquele que foi, você ouve pessoas dizer assim, eu fui salvo e agora de uma vez por todas já estou salvo. Porque se eu lutar pela minha salvação, isso é uma barganha, isso é obra. E você acha que pode entrar no céu sem obras? Não entra não. Porque a fé sem obras é algo morto. E se você quer viver pela fé, você terá que produzir. Jesus deixa isto claro em João capítulo 15, na parábola da videira. Então, muitas pessoas dizem, eu já aceitei Jesus, já estou salvo, agora Deus vai me dar a eternidade, e acabou. Eles podem crer em Jesus, assim como aqueles judeus do nosso texto, criam em Deus. Ou não? Vocês estão comigo, gente? Eles criam em Deus. E nós cremos em Deus, como eles creem. Eles não receberam Jesus. Mas nós, no cristianismo, pensamos que recebemos. Alguns pensam que receberam. Outros têm a certeza de terem crido e recebido Jesus. Porque estão associados a Ele. Estão fazendo a sua obra. Estão comprometidos com o reino de Deus. A estes poucos é dado o direito de serem filhos de Deus. Então algumas pessoas creem em Deus, creem em Jesus, mas não se associam a Ele. Isto é, não se submetem a Ele, não obedecem, não cumprem como deveriam a sua missão cristã através dEle. E para a glória dele. Algumas pessoas não estão interessadas em glorificar Jesus nesta vida. Então eu pergunto, eles creem, mas não receberam. Deu para entender isso? Agora, quando Deus prometeu a terra de Canaã, que é a terra prometida aos filhos dele, aos judeus, Ele não prometeu uma terra para dizer assim, coitadinho desses judeus, eu vou escolher esse povo, vou formar um povo para eles terem onde morar. Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. Lembra disso, alguns aqui? Lembram? Eles andaram pelo deserto, morando na areia. Então Deus disse, ah, vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Pronto, lá vocês vão se divertir. Não. Qual era o propósito daquele povo ir para aquela terra? Era uma terra cheia de idolatria, cheia de imoralidade. Era uma terra onde havia muitas cidades-estado. O que, que é isso? Cidades que tinham seu próprio governo. E elas brigavam umas com as outras, muitas vezes, para conquistar poder. Uma cidade, por exemplo, que conquistasse uma outra, ela aumentava o seu poder, porque essa outra cidade estaria agora a serviço do seu governo. Mas não era uma terra onde existia um governo. Existiam muitos governos. E cada governo desse tinha um Deus. Então aquele povo estava entrando numa terra onde havia pluralismo de divindades. E aquele povo tinha a obrigação de entrar lá e declarar para todos que existe somente um Deus. Além disso, eles tinham a obrigação, como missão, de glorificar a Deus. Foi isso mesmo, de glorificar a Deus. Se eles declaram que existe um só Deus, então Deus vai honrá-los, porque eles vão viver para a glória e Deus terá que mostrar por meio de ações que Deus é verdadeiramente o único Deus. Além do mais, para que isso fosse feito, eles teriam que observar aquilo que Deus disse a Abraão em Gênesis 12: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, na sua descendência, serão benditas ou abençoadas todas as nações, todos os povos. Então eles tinham que entrar lá, confrontar os deuses daquela terra, declarar que só há um Deus, glorificando o nome do Senhor e tendo uma postura, uma conduta, um estilo de vida que abençoasse todos os que estavam ali, para que eles se convertessem. Entende isso? Qual é a diferença entre o chamado de Deus para os israelitas na terra prometida e o chamado de Deus para os cristãos no mundo? Existe alguma diferença? Não. Nós estamos vivendo num mundo onde existe um pluralismo de divindades. E eu penso que esse pluralismo, esse volume de Deus ou de deuses, aumentou. Porque hoje nós temos até o Deus do intestino, que é a glutonaria. Tem pessoas que são dirigidas pela comida, pelo sexo, pela diversão, pelo prazer, ou não é? Não existe só o Deus do nicho. Sabe o que é o nicho? Aquele buraquinho na parede, coloca lá uma estátua, esse é o meu Deus. Não existe só o Deus que é um pedaço de pau, de pedra, de plástico, de ferro, de bronze, de ouro, de prata. Não! Existem deuses na imaginação. O seu namorado pode ser um Deus, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro. Existem muitas coisas que podem estar agora dirigindo a sua vida, e não Deus. E você não sabe como colocar o Deus único para controlar essas coisas. Por acaso Deus é contra que você ganhe dinheiro? Não. Deus é contra que você namore? Não. Que pratique esportes, que vá à diversão? Não. Mas ele tem que ser Deus em todas as ocasiões. Isso é um testemunho às pessoas. Então, em tudo que eu faço, eu procuro glorificar a Deus. Não é o que Paulo falou? Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para mostrar que Deus está presente na sua vida. Não importa o seu trabalho, não importa aquilo que você faz, desde que você trabalhe dignamente. Trabalhe para glorificar a Deus e confie nele. Onde você está, não se esconda, mas seja um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Agora, o que o Israel fez? Ele entrou na terra, implantou suas tribos, suas 12 tribos lá, e tá bom. E aconteceu uma coisa que você pode ler depois em Josué 17, com a tribo de Manassés, que eles não expulsaram de suas terras os pagãos. Eles não purificaram suas terras, eles passaram a conviver com eles, e pior, transformaram aquelas pessoas em seus escravos. Deus não aprovou isso, porque Deus não mandou aquele povo lá para fazer escravos. Deus enviou aquelas pessoas para abençoar as nações. E eles estavam agora amaldiçoando a vida deles, colocando um cabresto, uma canga em cima deles, um jugo, um pedaço de pau que prende o pescoço, e vocês vão caminhar assim, como nós queremos. Se tornaram tiranos. tiranetes. E Josué, em um determinado momento, falando com os líderes da tribo de Manassés, disse: vocês são fortes, vocês não expulsaram no momento, mas eu sei que em algum momento vocês vão expulsar. Ele não agiu corretamente. Ele deveria ter dito: Deus não aprovou a atitude de vocês e não está abençoando a atitude de vocês. Vocês deveriam ter feito o que ele pediu. Muitas vezes nós agimos assim também. Nós olhamos para dentro de nós e dizemos assim: ah, existem coisas, ah, lá no futuro eu vou cuidar disso, agora eu não tenho força para cuidar disso. Mas Deus está dizendo: você tem que lutar contra isso. É o mundo dentro de você, é o paganismo dentro de você. E você diz: não. São coisas que estão desviando o seu coração de Deus. Estão diminuindo a chama do seu amor, o ardor, a paixão que você deveria ter por ele. E você não está tendo, porque você não está expulsando de lá aquilo que te torna incrédulo. O pior de tudo é que quando você escraviza pessoas, você se torna escravo deles também, porque você passa a depender dele. Eles são a tua muleta. Então você precisa entender isso. Há muitas pessoas que estão na igreja, que ingressaram na igreja, e Deus diz: vocês agora aprendam o evangelho, e eles não querem aprender, eles estão o tempo todo rejeitando. Então nós temos pessoas na igreja que creem em Cristo e receberam, mas nós temos também aqueles que creram e não receberam e não expulsam nada de mal de suas vidas. Eles estão no nosso meio plantando o mal, mesmo crendo em Deus. Eles falam de Deus, mas estão associados com o demônio. Eles falam de Deus, mas estão associados com o mundo. São mundanos. Mesmo sabendo que a amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus, eles continuam sendo mundanos. Sabe que irão para o inferno e não ligam, desprezam. Enfim, vamos então para uma outra verdade. É sério, não é? As promessas de Deus se cumprem na vida de quem é determinado a viver no Senhor. O valor da determinação na vida cristã é imprescindível, é importante. Quando Moisés estava com 120 anos, ele reuniu todo o povo e disse: olha, Deus não quer que eu entre na terra prometida. Eu não vou entrar lá. Mas uma coisa eu sei: vocês precisam ser fortes, corajosos e não terem medo do que vem pela frente, porque Deus estará à frente de vocês. Ora, Deus está à frente, e por que então eu devo ser forte, corajoso e não ter medo? Porque Deus vai me colocar em situações difíceis. Deus vai esperar de mim responsabilidades, atitudes. Algumas pessoas às vezes vêm à igreja e dormem, não lutam, e saem daqui, não recebem nada. O coração se habituou a chegar aqui, sentar, falar mais uma hora de meditação. E daí? Não vai mudar nada? Não? Deus pode estar trazendo algo a você agora e você está rejeitando por causa do teu sono. Você está prestes a cair da janela, como está escrito no livro de Atos. Então eles não deveriam ter medo, porque Deus estaria na sua frente. E dessa maneira, Deus cumpriria a sua promessa. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 31, versos 7 e 8, que eu quero ler com vocês. Olha lá. Então ele chama Josué à frente de todos e diz a mesma coisa. Só que agora ele fala algo mais específico para Josué. Ele diz: seja forte e corajoso. Por quê? Pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. Agora a frase que eu destaco: o Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Ora, faz uma análise aqui. Moisés está dando um conselho a Josué: seja forte e corajoso. O Senhor está à sua frente. Não se assuste nem tenha medo. Josué viu, por meio da vida de Moisés, o que Deus era capaz de fazer. Ele assistiu os atos de Deus dentro do Egito, na saída do Egito, no deserto do Sinai. Ele subiu o monte Sinai com Moisés. Ele viu o rosto de Moisés brilhar. Ele viu a água sair da rocha. Ele viu a água salobra ficar potável. Ele viu chover pão do céu. Ele viu Deus trazer carne para o povo ter proteína. Ele viu muita coisa. Ele viu aquele fogo suspenso no ar, dirigindo o povo pelo deserto. Ele viu a nuvem do Senhor, da glória de Deus, protegendo o povo do calor, trazendo refrigério em pleno deserto. Ele viu Deus mostrando caminhos sobre areia, que um homem que não está acostumado a andar por ali não sabia nem para onde ir, mas Deus estava dirigindo aquele povo. Ele não tinha que se assustar. Mas por que Moisés está dizendo: não se assuste, nem tenha medo, seja forte e corajoso? Porque ele teria que comandar um povo rebelde, um povo infiel, um povo que o tempo todo se afasta de Deus. Este é o conselho que deve ser dado a todo aquele que quer ser pregador. Se você não tem intenção de ser forte e corajoso e não se assustar e não ter medo, mesmo sabendo que Deus está à frente, desista! Porque você vai ter que falar a verdade, sobre a verdade, para pessoas que não gostam de ouvi-la e que não querem aprender sobre ela. E a verdade incomoda tanto o povo de Deus como aqueles que não são dele. Porque não pense não, tanto o povo de Deus como aquele que não é, procuram calar e até destruir a vida daqueles que ensinam o Evangelho. Porque nós vamos ver isso já já. Então, Moisés está dizendo para Josué: seja determinado. Seja forte. O que é ser forte? Seja perseverante. Persevere. Seja insistente. Não desanime. Seja corajoso. O que é ser corajoso? É ser resoluto, determinado. Isso é coragem. Coragem não é dizer: atire em mim. Não. Coragem é você ser determinado na causa. Você não desiste, você é resoluto. Não se assuste. O que ele está pedindo? Não viva com medo, não viva abalado. Quando você olhar as coisas, não se abale, não tenha medo. E não viva aterrorizado. diante do inimigo. Por quê? Porque o Senhor está à sua frente. E se você viver de um modo contrário, as pessoas não vão crer em Deus. Você chega em casa agora e diz assim: filho, olha, vamos trancar todas as janelas, vamos fechar, vamos passar durex nas frestas, ai, não pode entrar nada aqui. Você é medroso, covarde. Há pessoas que nessa pandemia abandonaram Deus por covardia. Deixaram de ouvir a palavra de Deus, mas não deixaram de trabalhar. Mas para vir à igreja, vai se contaminar. Eu, quando passo aqui, eu gosto de cumprimentar todo mundo. Se você tiver medo de apertar minha mão, fala: Walter, não aperta minha mão, não. Não tem problema nenhum, mas venha. Você não precisa apertar minha mão. Se minha mão está contaminada, não aperta. Simplesmente fica longe. Olá! Mas estamos vivendo um período de neurose, de susto. Nós sabemos que Deus já escreveu toda essa história, mas nós não vivemos a história de Deus de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que ela nos ensina. Nós estamos nos tornando covardes. Nós estamos vendo pessoas enlouquecerem e nós não temos uma palavra de resposta, de solução, de ajuda a essas pessoas. São poucos que se interessam, que têm paixão pelo seu próximo. Nós vemos um monte de cristãos se escondendo como ratos, deixando de fazer a obra de Deus, porque estão com medo de morrer. Quer que eu diga a verdade para você? Você já está morto. Você já está morto. Infelizmente. Quando a Bíblia fala, no versículo 8, o Senhor Deus irá na sua frente. O que Moisés está dizendo? Você, Josué, seja um exemplo. Um exemplo de um homem que está seguindo Deus. Eu não estou pedindo para você fazer o que você quer. Eu estou dizendo para você seguir Deus que está à sua frente. O que Deus mandar ser feito, faça. Quando Deus disse: vocês vão conquistar Jericó, as muralhas caíram. E então eles pensaram que eram poderosos demais e poderiam conquistar uma cidade menor chamada Ai. Lembra o que aconteceu? Perderam. Centenas e centenas de soldados. Mulheres ficaram viúvas. Meninos e meninas ficaram órfãos, porque eles desobedeceram a Deus. Viu só como que acontecem as coisas? Quando você está no caminho da promessa de Deus e você não é fiel a Ele, você não destrói somente a si, você destrói outros. Você acaba com outros, porque você é desajuizado, inconsequente na esfera espiritual. Nós recebemos a salvação de Deus por meio de Jesus, para que fôssemos salvos dos poderes satânicos, mundanos e carnais. Por não rejeitarmos essa promessa do Senhor para nós, recebemos esse poder. E através de Jesus recebemos o quê? Promessas do céu, da eternidade. Se Deus diz: vou trazer Jesus a você, e Ele é a minha promessa para salvá-lo. Por meio de Jesus nós recebemos promessas eternas. Sem Jesus você não se motiva para o céu. Jesus é o meu prazer para o céu. Algumas pessoas dizem assim: ai, quando eu for para o céu, eu vou parar de chorar. Quando eu for para o céu, eu não vou mais assistir ninguém morrer. Quando eu for para o céu, eu não vou ficar mais triste. Eu não vou ter mais doença. Esse não é o maior objetivo de ir para o céu. O maior objetivo de ir para o céu é estar na presença de Deus. É ver aquela glória que eu sempre quis e que você sempre quis ver. Mas eu pergunto, como nós receberemos as promessas eternas se não somos fiéis e determinados ao estilo de vida que Jesus espera de nós, e se não somos compromissados com a missão que Ele nos deu? Como? Você não vai esperar nada, você não vai experimentar nada. Você está na igreja, sabe da promessa, mas não vai receber, porque você não tem compromisso. Eu estava lendo hoje um artigo em inglês de uma grande pregadora nos Estados Unidos, e ela dizia assim: eu antes era muito negativa sobre mim, eu exigia de mim atitudes, mas agora eu sei que a aceitação de Deus é um dom dele, eu já sou dele. Olha que ilusão, que mentira. Se Jesus diz que nós temos que nos arrepender, se João diz que nós temos que confessar, como eu não devo olhar para dentro de mim? Como eu não devo buscar partes falhas, erradas? Como eu não devo me contrastar com a palavra de Deus? Que Bíblia esse pessoal está lendo? Abre os olhos. Eu quero terminar. Eu não gostaria de cansar vocês, mas espero que eu pude trazer respostas. E que vocês temam mais a Deus agora do que ontem. De meia hora, uma hora atrás. Jesus certa vez contou uma história sobre um banquete de casamento, lá em Mateus capítulo 22. Vocês que receberam minhas notas, já tem aí. Ele fala nessa parábola de um rei que fez os preparativos para uma grande festa. E então ele pediu aos seus empregados que fossem como mensageiros, convidando pessoas, chamando pessoas para essa grande festa. Certo? Aí, o que essas pessoas fizeram? Rejeitaram a mensagem, rejeitaram o convite, o chamado. Por quê? Porque elas pensaram: para que que eu vou numa festa? Eu estou mais preocupado em continuar com os meus negócios. Eu tenho muita coisa para resolver. Eu não vou. Outros chegaram a bater nesses mensageiros. Bater. Outros ainda chegaram a matar mensageiros. Jesus estava pregando para quem? Para o seu povo. A parábola era para o seu povo. Vai lá e chame-os. Os chame para a minha festa. Então, muitos não aceitaram o chamado porque tinha muitas coisas. Tinha que ganhar dinheiro, tinha que não sei o quê. Nada contra. Mas eles não tinham o foco no rei. Eles tinham foco em si mesmos. Outros, por se sentir ameaçados, bateram e mataram os mensageiros. E voltaram para o rei e disseram: nós fomos. Olha o que aconteceu. Então o rei disse, chamou os empregados e disse: vão, vá pelas ruas, pelos becos, chame todo mundo, bons e maus, pessoas que prestam e pessoas que não prestam, Para de chamar aqueles que acham que são bons. Rejeite esse tipo de gente. Quem ele estava rejeitando? Falsos religiosos. Traga gente que não sabe de nada. Vista-os com trajes de festa. Isto é, mostre para eles como eles devem se trajar, como eles devem se vestir, como eles devem se portar, como eles devem viver. Encham a minha casa. O churrasco já está sendo feito lá. Foi isso mesmo. E então, o rei chegou na festa, estava todo mundo lá. Ele ficou feliz. Mas de repente ele olhou para um que não estava trajando o traje nupcial. Então era uma festa de casamento. E aí ele estava inadequadamente trajado, isto é, o estilo de vida dele não condizia com o ambiente. Então o rei olhou para aquele homem, chamou seus empregados e disse: amarrem esse homem, amarrem-no pelas mãos e pelos pés e o atire na escuridão, onde ele vai chorar e vai ranger os dentes de desespero. Então, eu fico pensando, tem gente que não quer ir, mas tem gente que vai, mas se porta inadequadamente, pensando que está lá na festa, vai participar, está tudo certo, mas não está. Qual é o fator determinante de Deus para escolher? Porque Jesus, no final do ensinamento, ele disse uma grande verdade, que está em Mateus 22, 14. Pois muitos são convidados, isto é, chamados, mas poucos são escolhidos. Lembra o que João disse? Alguns. Quem está aqui, ou quem está atrás dessa câmera, que pertence ao grupo do alguns, ou ao grupo dos muitos? Você pode estar sendo chamado por Deus, mas você tem muita coisa para fazer, se preocupar. O reino de Deus não consegue entrar nos seus negócios, o reino de Deus não consegue entrar na sua família, o reino de Deus não consegue entrar na educação que você dá ao seu filho. O reino de Deus não ingressa na sua vida conjugal, nos seus estudos, no seu futuro, no seu presente. Você não deixa. E se a palavra de Deus tentar entrar lá, você mata. Ou você repele. Nessa parábola do banquete, Jesus está falando sobre a vida eterna, sobre a eternidade. Muitos recebem o chamado de Deus, mas o que eles fazem? Com esse convite, para participarem da promessa eterna, divina, rejeitam. Alguns ingressam na igreja, mas vivem de modo inadequado, espiritual e moralmente falando. Então, a falta de determinação ao aceitar o Evangelho de Jesus e o compromisso espiritual e moral com ele é o fator determinante para que ele faça a sua escolha. Quando Jesus disse que o rei falou aos empregados que chegaram para ele e disseram: as pessoas ouviram e nos repeliram, rejeitaram. Sabe qual é a palavra que Jesus usa? Então o rei disse: eles não vêm porque não merecem. Ah, mas o reino de Deus não é por merecimento. O que você acha quando a palavra de Deus diz nas versões mais antigas: eles não vieram porque não são dignos dele. O que é ser digno dele? Não é merecedor. Então como é que você não vai para a eternidade por méritos? Tem tenha santa paciência. Eu só estou citando um ou dois exemplos na Bíblia, mas existem centenas deles. E se eu começasse a falar sobre as promessas de Deus nas terças-feiras? Pelo menos algumas delas. Para mostrar a vocês as condições que Deus exige para que nós as recebamos. Que tal? Eu acho que você ia dar um clique, ia procurar o gospel, aleluia. O gospel da dança, do tirar o pezinho do chão. Então eu ouço muitas pessoas que têm a promessa da salvação, já são salvos uma vez, salvo, salvo. Vai nessa. Vai nessa. E você vai quebrar a cara. Deus me deu uma promessa que vai salvar o meu filho. Tá. E o que você está fazendo para que o evangelho caia no coração dele? O seu procedimento impede as ações poderosas de Deus no coração dele? Ele olha para você e vê um exemplo. Ele vê Deus à sua frente. Hein, Josué? Entenda que as promessas de Deus são sempre precedidas por condições espirituais e morais. Se o meu povo, e buscar-me-eis e me achareis quando? O quê? Me buscardes de todo o coração. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Qual é a condição? Eu não estou querendo ser chato. Apenas verdadeiro. Falando a verdade, sobre a verdade. Eu não quero enganar você. Eu quero que você guarde estas verdades no teu coração. E você viva para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.